No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Currículos estruturados em quatro áreas do conhecimento: linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências da natureza. É o que prevê a proposta preliminar da Base Nacional Comum Curricular, apresentada nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação. Essas são as mesmas áreas do Exame Nacional do Ensino Médio e podem ser desdobradas em disciplinas. O objetivo é tornar o conhecimento menos fragmentado. Para isso, foram estabelecidos temas chamados de integradores, que devem ser usados como componentes curriculares. São eles: consumo e educação financeira, ética, direitos humanos e cidadania, sustentabilidade, tecnologias digitais e culturas africanas e indígenas. O texto apresentado pelo Ministério da Educação prevê que 60% do currículo da educação básica do país, da educação infantil até o ensino médio, vai ser comum, enquanto os demais 40% vão ficar a cargo de estados e municípios. A proposta vai ser submetida a uma consulta pública e só depois encaminhada ao Conselho Nacional de Educação. A elaboração da Base Nacional Comum Curricular está prevista no Plano Nacional de Educação e é considerado um instrumento para a redução das desigualdades educacionais no país. A previsão do Ministério da Educação é de concluir todo o processo até 2016. As sugestões podem ser enviadas pelo site basenacionalcomum.mec.gov.br.
Vestibular.
O Cefet Minas está com inscrições abertas para processos seletivos. São 2.542 vagas para cursos técnicos e 410 para cursos de graduação. As provas dos cursos técnicos vão ser realizadas no dia 2 de novembro e a dos cursos de graduação nos dias 22 e 23. As inscrições vão até 8 de outubro. Informações em www.copev.cefetmg.br. O valor da taxa é R$ 60,00 para os cursos de nível técnico e de R$ 90,00 para superior.
Saúde.
Abandono familiar e negligência estão entre as principais causas que levam ao óbito de idosos na capital, atesta a pesquisa da UFMG. Diante da constatação, o estudo sugere a criação de um comitê especial para investigar o motivo das mortes e assim evitar novas ocorrências. A reportagem é de Paula Dornelas.
Omissão, maus tratos, violência física e psicológica. A falta de cuidados adequados por parte dos familiares e até mesmo sensibilidade com a condição limitada dos mais idosos reflete diretamente na saúde dessas pessoas. E em muitos casos, essa soma de abandono e negligência culmina em óbito, em ocorrências que nem sempre são notificadas corretamente ao poder público. Subnotificadas, muitas delas deixam de ser investigadas, a ponto de dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Medicina da UFMG. A pesquisa investigou as denúncias de maus-tratos recebidas pelo Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte entre 2011 e 2013. Com base nesses dados, a psicóloga Sandra Malé, autora do estudo, percebeu que muitas ocorrências de morte estavam relacionadas a maus-tratos, abandono e negligência, com relatos de violência sofrida pela vítima, principalmente no ambiente familiar.
Dos casos que foram encerrados, foram de 364 denúncias de 2013, 151 casos a prefeitura encerrou. E desses 151, houve a superação aproximadamente em 60% dos casos, mas houve um alto índice de óbito, que foi 21% de óbito. E esse óbito ocorreu não só entre aquele idoso muito idoso, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, é porque está idoso mesmo, então vai morrer. Então, na verdade, não. O óbito, ele estava bem distribuído em todas as faixas etárias, a partir de 60 anos, todos esses óbitos, a denúncia era de negligência.
Belo Horizonte tem hoje 300 mil idosos, segundo o último censo de 2010. Em todo o país, são 23 milhões e 500 mil idosos, de acordo com o IBGE. No início dos anos 1990, eram 10 milhões. A projeção é que em 2025 o Brasil seja o sexto país em número de idosos, quando pessoas acima de 65 anos de idade vão representar 11,3% da população. Diante do envelhecimento populacional, a psicóloga defende a necessidade de se pensar em políticas públicas focadas nas demandas dessa parcela da população. Uma das sugestões da pesquisadora é a criação de unidades de atendimento com profissionais capacitados para orientar familiares sobre os cuidados com o idoso. Outra proposta seria a instalação de um comitê de vigilância de óbitos de pessoas idosas que investigaria episódios de morte, como explica Sandra Malé.
A proposta, então, é que crie um comitê de averiguação de morte dos idosos que tenha alguma denúncia no Conselho Municipal do Idoso ou algum órgão que está ali no artigo 19 do Estatuto do Idoso. A proposta também não é de punir a família, a proposta é de ter novas políticas públicas. O que a gente pode fazer para evitar essas mortes? Então, que políticas públicas que a gente pode fazer no sentido de prevenir a mesma morbidade ou a mortalidade desse público idoso?
O Estatuto do Idoso prevê punição a quem agredir os mais velhos aplicando as ações penais estabelecidas no Código Penal. Nos casos em que a violência resulta em lesão corporal grave, por exemplo, a legislação prevê reclusão de 1 a 4 anos. Se a agressão provocar a morte do idoso, o agressor pode pegar de 4 a 12 anos de prisão. Sandra Malé alerta para os tipos de violência ignorados, como a omissão, que podem acarretar em punições.
Essa dissertação, ela foi focada na violência intrafamiliar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a violência contra a pessoa idosa é qualquer ato de ação, pode ser o único ato de violência ou repetido ou omissão que ocorre no ambiente familiar. Então, e nós temos as tipologias da violência. Nós temos a violência financeira, a psicológica, a física, o abandono, a sexual, a autonegligência, que às vezes é aquela violência que o próprio idoso está gerando nele. Então, assim, todos cabem denúncia e de acordo com o Estatuto do Idoso, todas têm a punição.
A psicóloga Sandra Malé apresentou a proposta de criação do Comitê de Vigilância de Óbitos de Pessoas Idosas ao Conselho Municipal do Idoso. O projeto deve ser encaminhado à Secretaria de Saúde para que seja analisado. Repórter Paula Dornelas.
Agora vamos falar sobre as pesquisas que estão de destaque no Noticiário Científico Internacional.
Pelo Mundo.
Argentina. Melatonina, hormônio que regula a temperatura do corpo, pode ajudar a tratar esclerose múltipla, aponta pesquisa do Instituto de Pesquisas Neurológicas de Buenos Aires. O hormônio ativa uma proteína que bloqueia a produção de células danosas para o sistema imune. Japão. Pesquisadores da Universidade de Tóquio sintetizam um novo tipo de material que armazena energia térmica por longos períodos. Esse novo tipo de cerâmica pode ser usado para recuperar o calor desperdiçado em processos industriais. Peru. Pontífica Universidade Católica do Peru cria drone para medir contaminação do ar. A tecnologia se baseia em sensores e algoritmos capazes de detectar, por exemplo, a presença de radiação. O equipamento tem autonomia de voo de 40 minutos. México. Universidade Autônoma do México desenvolve o primeiro sistema especializado em informática forense da América Latina. A tecnologia pode ajudar a polícia a armazenar informações sobre os crimes em tempo real e permitir a análise bit por bit.
Toda quinta você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica de Minas.
Rola na escola!
Apresentações de dança, teatro, música, trabalhos acadêmicos, palestras e exposições integram a programação da Virada Educação das escolas estaduais da região metropolitana de BH. Vão ser 112 atrações. A ideia é permitir que professores e alunos possam mostrar para a comunidade ações e projetos pedagógicos das escolas. As atividades vão ser realizadas hoje, a partir das 9 horas da manhã e amanhã, no Plug Minas, e nas próprias instituições de ensino no sábado. Ao todo, participam do evento 75 escolas. 197 escolas estaduais em 149 municípios mineiros vão passar por reformas. As intervenções vão ser feitas principalmente na infraestrutura, o que inclui, por exemplo, consertos de telhados, muros, cuidados com a parte elétrica e construção de refeitórios. Ao todo, os recursos investidos, segundo o governo do estado, vão ser de 41 milhões de reais. 8 estudantes mineiros participam na próxima semana do Parlamento Jovem. Eles vão participar de debates e simulações na Câmara dos Deputados. O objetivo é que esses alunos possam conhecer mais sobre o processo legislativo, já que têm a oportunidade de elaborar projetos de lei e debater temas importantes para o país. Ao todo, neste ano, foram inscritos 1.785 proposições encaminhadas por jovens de todo o país. Antes de encerrarmos a edição, vamos de serviço.
Agenda do pesquisador.
Termina hoje a inscrição para a chamada do CNPq, que seleciona propostas para apoio financeiro a eventos nacionais ou mundiais, como congressos, simpósios, workshops e seminários realizados no Brasil e relacionados à ciência, tecnologia e inovação. Acesse o edital em cnpq.br. Hoje também é o último dia para a inscrição na 11ª edição dos Prêmios Santander Universidades. São aceitos projetos desenvolvidos por estudantes, professores, pesquisadores e gestores do ensino superior brasileiro. São 4 categorias, com prêmios que ao todo chegam a R$2 milhões. Acesse o regulamento completo em universidades.ciatec.com.br. Vamos à última dica de hoje. Prêmio Peter Muriani recebe trabalho sobre alimentação. O objetivo é reconhecer iniciativas que contribuam para a qualidade de vida nos países em desenvolvimento. As instituições concorrem ao valor de R$200 mil. Saiba mais em www.fundaçãopetermuriani.org.br.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.